Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal. Olá, boa tarde, ouvintes da Mais Livre de Todas. Estamos começando mais um Cutucada. Se você nos ouve pelo YouTube, pelo Spotify, like pra nós, pra gente engajar bastante, porque esse assunto, posso dizer, causa revoluções. Vamos falar sobre o caminho do meio. Para muitos espiritualistas, e quando falo espiritualistas, não estou falando necessariamente de pessoas que seguem o espiritualismo. Estou falando para pessoas que não necessariamente atrelam a sua espiritualidade a uma religião. E para essas pessoas, o caminho do meio é o caminho da paz, né? O caminho que nos leva para um entendimento de uma vida mais serena, mais tranquila. O que contraria muito, muito as exigências, né, do mundo de hoje em dia para que a gente possa ultrapassar. E então, Du, já se perguntando como você chega, eu já deixo outra pergunta. É possível não ser tão radical e ainda assim contribuir para a evolução ou pelo menos a continuidade da nossa espécie?
Eu acho que não só é possível... Oi, né?
Oi.
Em primeiro lugar, cheguei. Não só é possível, como é necessário, Mi. É, porque se a gente coloca a espiritualidade, o espiritualismo, o que quer que seja, num lugar onde você precisa ter paz, você precisa meditar, você precisa alguma coisa, você coloca todas essas questões que são saudáveis, que trazem bem-estar, mas você coloca isso num lado de radicalismo. E aí você gera mais uma demanda para aquele ser humano que fala, putz, além de eu não conseguir ter sucesso financeiramente, de eu não conseguir evoluir, sei lá, na minha profissão e tal, eu ainda também não consigo me enquadrar nesse quadro de bem-estar. Porque eu não sei meditar todos os dias, porque eu não tenho tempo de ir pra yoga, porque eu não consigo comer saudável, porque, entendeu? Você gera mais uma demanda pro indivíduo.
E aí sobrecarrega o indivíduo.
E não vai a lugar nenhum em termos de espiritualidade, né? E aí a gente tem o lado dessas pessoas que eu costumo te chamar dos gratiluz, né? Do namastê e gratidão, que é o exagero, né? Que é o exagero do... Ah, eu não preciso mais me preocupar com isso, é só a minha bolha aqui da sandalinha de couro, né, da camiseta tie-dye e gratiluz. E não é, né? Isso também não contribui nem para o social e nem para a evolução. Ainda existe, eu acho que nesses grupos, uma grande distorção do que é realmente o processo evolutivo.
Olha. Eu concordo com você, eu acho que dentro desse lugar a gente concorda muito. E eu acho que dentro desse caminho do meio, quando a gente coloca nesse lugar, né, as pessoas nos colocam como se a gente fosse isentão. Você é isentão, você não se preocupa com o mundo, você não se preocupa com as pautas, você não se preocupa com as minorias, você só quer o seu bem, que é daí vem de encontro com o que não é, né? Uhum. Essa coisa que você falou do fica na bolha também fundamentalista, né, disso. E eu entendo que o caminho do meio, ele é um caminho do respeito, né?
E principalmente eu acho do respeito a si mesmo, né? Do entender quais são as suas limitações para A e para Z, né? Eu consigo até aqui, né? E eu sempre falo que a gente ser do meio não significa que a gente seja apartidário, né? Se bem que eu costumo dizer que eu não sou nem de esquerda nem de direita e muito menos do centro.
Mas é que tá, eu acho que o grande negócio é que isso é bom, eu não acho ruim.
Não, o que eu quis dizer é que assim, não significa que você precisa se desatrelar de alguma coisa se você tem isso, entende? Tem gente que tem, né? É a velha história, que até foi o que eu trouxe no Cutucada, do não é porque você toma Coca-Cola que você não pode comer salada. Não é porque você aplica Botox que você não pode usar cosmético natural. Não é porque a tua esponja de louça é uma esponja convencional que você não pode optar por um detergente sustentável.
Uhum.
Entende? Então, assim, existe o caminho do meio.
Uhum.
Né? Nem tanto ao céu e nem tanto à terra é, eu acredito, que a forma mais amena que a gente pode encontrar para agradar gregos e troianos.
Sim.
Dentro de nós.
Sim. Agora, eu penso muito também que é o caminho do meio é a gente entender. Porque quando a gente vai começando a descobrir a espiritualidade, entendendo, olhando o sistema que nós estamos inseridos como um grande teatro, né? Ah, isso aqui é... Eu tenho assistido tudo muito de longe ultimamente, como é um grande teatro, que é um grande teatro. O que a gente vê nas mídias, nas redes sociais, é um grande teatro, é editado para nos levar à manipulação. Antigamente era o fundamentalismo que doutrinava as pessoas para controlar as massas,
uhum.
né? Hoje a gente tem narrativas, histórias. Então, quando a gente vê ali, e essa necessidade, quando você está mais distante, você acaba conectando com outro lugar de fonte divina, de, não é superioridade, mas uhum. é fora uhum. desse sistema. Só que a gente está na matéria. E essa é a experiência que a gente tem.
Uhum.
Eu não sei se tem outra. Eu não sei como que vai ser a minha consciência.
É,
mas ela vai ser diferente.
Com certeza.
E não dá para afirmar com toda certeza o que é, ou se vai ser melhor, ou pior, ou o que é. Então, e se a gente está aqui, eu acredito em propósito, existe alguma coisa a ser feita. Então, e eu acho que é essa coisa do caminho do meio, de experimentar a matéria mesmo, e aí essa coisa que você falou, pode tomar Coca-Cola e comer salada. Pode, dá para ter esse equilíbrio, sim.
É, e lembrar que a gente não precisa ser egoísta no sentido de assim, ah, eu vou experimentar a matéria e logo eu vou morrer,
uhum.
então dane-se.
Ah,
eu vou fazer
certeza.
Tudo que der na minha cabeça. Não,
uhum.
tem outras pessoas que também estão experimentando matéria com você.
Exato.
E você vai deixar um espaço para outras pessoas experimentarem depois que você for.
Uhum.
Então, eu acho que faz parte até da nossa evolução enquanto seres humanos, que têm uma identidade espiritual e também vivem na matéria, entender que o coletivo depende das nossas ações. Ah, mas ela não tem a mais.
Uhum.
Né? É muito do que a gente falou sobre sustentabilidade de maneira geral, mas também pensando em espiritualidade, sabe? Quanto mais você faz por você, mais fácil fica de você fazer pelos outros.
Concordo.
É um caminho, é quase um caminho sem volta, na verdade, porque traz paz. Isso traz paz. A busca incessante pela felicidade, pela paz, elas vão gerando as demandas. Quando você entende que a paz, ela não se busca, ela se tem.
Uhum.
Você já tem, você só não sabe ainda onde está.
Uhum.
Né? Você conseguir desfrutar de você mesmo, dos seus pensamentos, já é um momento de paz.
Uhum.
Né? Você passar um dia no trânsito sem xingar ninguém já é um momento de paz. É que a gente quer sempre mais, a gente quer sempre algo cinematográfico, que é um uhum. troço, que é romantizar tudo, sabe?
Eu acho que até eu vi isso na própria endorfina, né? Nessa coisa de... nesse prazer corpóreo que a gente busca. E essas descargas de adrenalina, elas acabam nos dando umas doses pequenas.
Sim, a gente
disso.
fica viciado fisiologicamente, né? Até em brigas e tudo. Por isso eu digo, busquem a serotonina, vocês vão ser mais felizes. Precursores de serotonina, né? Que o teu corpo possa fazer sozinho, é melhor.
Né? A gente, eu queria, antes da gente avançar no tema mais geral, eu queria falar um pouco das nossas experiências, de como foi encontrar esse caminho do meio. Como foi?
Eu entrei no Namastê e Gratidão, né? Por isso que eu falo com bastante propriedade a respeito disso. Eu saí de um lugar que era completamente o oposto, né? De uma profissão superficial, de atendimentos superficiais, não que não fosse profundo o atendimento em si, mas era tudo de uma camada superficial. Até que eu entendi o vazio.
Uhum.
Aquilo não me trazia satisfação.
Uhum.
E aí, quando eu conheci a nova ciência quântica, quando eu comecei a estudar, eu entrei nesse lugar de, nossa, eu preciso ser desse jeito para ser feliz. E só quando eu estava concluindo o meu mestrado, que eu entendi que eu não preciso coisa nenhuma.
Uhum.
né? Que existem as métricas individuais.
Uhum.
E que a única coisa que eu preciso é entender os meus anseios. Pra não cair no jogo de... Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem...
Uhum.
Não. Então, assim... Um exemplo, né? Eu tenho uma das minhas orientadoras de mestrado, ela faz todo dia uma meditação coletiva. E todo equinócio ela faz um detox com meditações das 5 da manhã e não sei o que mais, não sei o que mais. Tem a manada que faz junto com ela, porque faz, não porque faz bem.
Uhum.
Eu conheço duas pessoas que perguntam, que dizem, eu estou com vontade de fazer, quando será?
Uhum.
E os outros vão no embalo. Você nem sabe se está fazendo, né? Porque é a distância.
Uhum.
Às vezes está só ali dando ibope. Eu não me sinto confortável com isso. Eu acho que para mim é uma obrigação que não cabe na minha rotina. Eu consigo me colocar nesse lugar em outro aspecto.
Uhum.
Entende? Então, eu fui achando o caminho do meio assim. E aí, quando veio a Beck, né? A Beck é o próprio caminho do meio.
Uhum.
Ela em si traz o caminho do meio como uma resposta até para o nosso autocuidado, assim, tanto em serviço quanto em produto.
Maravilha.
E você, Mi?
Eu não precisei de tanta teoria, eu acho. Como a gente falou lá quando a gente fez aquele papo reto comigo, que falei sobre uhum. mim, eu meio que nasci já nesse meio bruxônico,
uhum.
no sentido de experienciar as coisas, né? Olhar as coisas acontecendo e através disso ir aprendendo, dando nome, obviamente, mas muito na observância das coisas. E aí eu morri, né? Morri e voltei, muito rapidamente, não foi assim, ai, fiquei em coma, não. Eu morri, assim, eu perdi muito sangue, e quando eu morri, eu não vi uma luzinha, aquela coisinha que me contavam na teoria, né? Porque toda teoria é limitada.
Uhum.
Então, na teoria que eu aprendi nos colégios católicos que eu estudei, eu viria uma luz, Jesus viria me buscar. E não aconteceu isso, assim, eu vi uma Matrix real, assim, eu vi um negócio meio estranho e eu falei, não pode ser só isso. E quando eu me falei isso, não pode ser só isso, eu voltei. E quando eu voltei diferente. E aí eu comecei uma saga, não de estudos profundos, teóricos, óbvio que eu já tinha uma bagagem, além da escola católica, de minha mãe psicóloga, então em casa eu tinha livros do Freud, uhum. do Jung, então com 12 anos eu li a obra do Freud, assim, tipo... Então, eu já tinha ali, não o entendimento, mas eu tinha ali as palavras que ficaram de algum jeito ali. Então, eu comecei a experimentar a meditação, comecei a experimentar a incorporação em alguns centros, eu comecei a experimentar isso. E aí, me foi sendo quase revelado mesmo esse caminho de... A gente precisa equilibrar as coisas. E daí, obviamente, fui atraindo, participei de muitos movimentos identitários, porque a gente não pode dizer que as pautas identitárias não movimentam revoluções.
Movimento.
Vejam, por exemplo, a história do aborto, daquela pele absurda, quantas mulheres foram às ruas. Vou dizer que o feminismo não levanta e
levanta.
Faz alguma revolução.
Claro que faz.
Olha a marcha LGBTQIA+. Leva milhares de pessoas. Salários maiores não levam milhares de pessoas para a rua. Voltar armamento não leva milhares de pessoas para
a
rua.
Mas por que será? Aonde nós estamos sendo... porque você ouve muita gente falar que é contra ou a favor.
Uhum.
Né? Existe muito movimento de pessoas que dizem... não, isso para mim é ok, isso não, eu brigaria por isso.
Uhum.
Né? E aonde nós estamos sendo coagidos à não ação? Porque o armamento, por exemplo, é uma coisa que levaria tantas mulheres às ruas quanto o aborto. Meu Deus, você tem filho dentro de casa.
Então, aí é um negócio mais complexo, que vale um programa inteiro, mas acho suspeito dizer que essas o discurso espiritual ali do fundamentalismo que acaba reunindo essas pessoas. E não falo só o fundamentalismo no lado tóxico dele, de regras que julgam, que culpam. Mas se você for pegar todos os movimentos, tem fundamento também.
Claro, nenhum movimento surge do
além. E aí coloca isso como uma regra a ser seguida. E aí eles usam, eles captam as pessoas no discurso da dor, da culpa, do vitimismo. E esses dias eu vi um negócio que quando a gente fala do mimimi, que parece que eu tô fazendo mimimi, reclamando, né? É muito sobre o mimimi, o me em inglês. Acho que foi uma repórter do New York Times que citou isso. E aí o que que acontece? Eles pegam dores comuns a todas aquelas pessoas e através de um discurso fundamentalista, eles começam a reunir essas pessoas em prol daquele negócio.
Mi, assim, se a gente for deixar isso bem cru e bem explícito, né? Eles usam de técnicas de charlatanismo para convencer pessoas de que elas se enquadram naquele grupo. Porque é muito genérico, é como se você for numa taróloga que não sabe ler tarô.
Uhum.
Ela vai falar coisas genéricas e você vai sair dali e vai falar,
nossa, que
meu
forte.
Deus! Uhum. Sabe?
E daí pra uma galera que ainda tá nadando, porque assim, a pauta feminista tem muitas coisas que eu compactuo, gosto e propago, porque só estou aqui por conta disso. Eu tenho que ter essa consciência. Uhum. As pautas do LGBTQIA+, as pautas antirraciais, elas são importantes. Elas são muito importantes. Agora, o que não dá mais, o que eu acho assim que é o que você fala, é ficar nessa briga de... É tudo para esse movimento. E daí, se tem uma pessoa mais conservadora e que fala, não gosto do feminismo, isso vira uma discussão e aí a Amazônia está pegando fogo. Por isso que eu te falo, é sempre sobre eu e esse movimento que me representa.
É, porque é isso que eu falo, vira um ensaio sobre a cegueira.
Exato.
De pequenos grupos.
Exato.
Né? Ótimo, Saramago. Mas eu me lembrei do livro. Mas vira isso. Vira uma grande bagunça onde pequenos grupos se tornam grandes e eles ganham força para brigar entre si.
E eles acham que daí é isso que eu te digo. As pautas, elas é muito mais interessante para esses grupos que não são pequenos. Né, eles são...
Originalmente eles são minoria.
É.
Né? Só que aí entra aquilo que a gente já falou em outro momento. Existem muitas pessoas que são oportunistas e que se aproveitam desses movimentos para ganhar um espaço de vitimismo ou para ter algo para ocupar a cabeça, porque é a pessoa que tem preguiça de pensar
mesmo.
Mas
eu digo que eles movimentam muitas pessoas, não é de grupos pequenos, no sentido de quantidade mesmo de pessoa que eu falo. Porque esses grupos movimentam muita gente, justamente porque pegam na dor de todas as pessoas. E o que me deixa assim é, as pessoas, elas realmente precisa disso, precisamos, mas a gente precisa pensar também que se o mundo não tiver com ar respirável, a gente não pode brigar por nada.
A gente vamos adiantar um pouquinho um assunto?
Vamos.
Então, bem ou mal, essa coisa identitária, ela acaba fortalecendo e favorecendo as cortinas de fumaça, né?
Com certeza.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho